galera, tudo bem? Aqui é Ibson Cabral do podcast Pra Caixa com Você, o primeiro podcast carioca falando sobre agilidade, bem legal, né? Bem bacana. Hoje o episódio é o Esquenta, né? É o Pipoca Ágil Saúde, vai ser bem legal, estou com a minha co-host aqui, né? E antes de eu começar a chamá-la, né? Tem aqui o Aguinaldo está junto da gente aqui, boa noite, ávido por lives, bora começar. Muito obrigado, Aguinaldo, pela sua presença aqui entre a gente. Mas antes de chamar, né, minha co-host e tudo, eu vou colocar aqui alguns apoiadores, tá? Deixa eu colocar um apoiador aqui. Todo mundo já conhece, dá uma olhada só, eu acho que sim, né?
Ó, a Jornada Cast está bombando, isso aí, Jornada Cast aí. Aliás, é verdade, o Ibson é o fundador do Pipoca Ágil e o nosso head do Jornada Cast. Então, quem não assiste aí, pode ir lá, tanto no Jornada Cast, tanto também no Pipoca Ágil. E eu tenho meu podcast também, né? Líder Inspira. Três podcasts aí para vocês maratonarem, beleza, pessoal?
Que legal, professor Muniz. Aí, tamo junto nessa história, muito bacana mesmo. E a gente... É muito legal esse negócio de trabalhar aqui com... Trabalhar não, né? Aqui não é trabalho. Aqui é apenas um entretenimento bem bacana com conhecimento. A parada vai ser o seguinte, vou mandar um outro camarada aqui, que a gente tem uma parceria, e é interessante as pessoas saberem o seguinte, quem é que gera conteúdo, quem está no mainstream aqui, de qualquer assunto, pode se cadastrar no mepagaumcafé.com.br. Esse site, né, que é justamente quem criou, né, e eu estou divulgando aqui, ele justamente gera um Pix, né, dois Pix, um cafezinho, no valor de um cafezinho, e outro de um cappuccino, tá legal? Ele vai explicar como é que foi o negócio aqui, dá uma olhada só. Acho que vocês conhecem ele.
E aí, galera, aqui é Ibson do podcast Pra Caixa com Você, o primeiro podcast carioca falando sobre agilidade. A parada é o seguinte, novidade e lançamento. Estou em parceria com Paulo Caroli, lançamento direitinho. Fala aí, Paulo Caroli, qual é a novidade do lançamento para Pipoca Ágil e afins, né?
Fala aí, Ibson, beleza? Cara, um prazerzão estar aqui, né? De carioca para carioca, né? Eu também sou carioca, estou morando fora do Rio um tempão, mas sou carioca. Ibson, cara, o negócio é o seguinte, na pandemia comecei, né? Que nem você, quer dizer, que nem você. Tu vai muito na academia, eu comecei para a academia com mais frequência, e estou ouvindo muito podcast. Eu comecei a ouvir no podcast dos gringos. Ah, if you like, buy me a coffee. Putz, cara, juntei, achei a ideia maravilhosa. Nessa coisa que nem a gente compartilha conteúdo, a gente não quer cobrar subscrição, não sei o que, coisa constante. Mas é legal a galera ter uma chance de pagar um café para a gente de vez em quando. Perfeito. Então agora eu estou usando o tal do mepagaumcafé.com.br. E te chamei também para divulgar. Por exemplo, né, eu termino meu podcast e falo, cara, se tu gostou, quer me pagar um café, mepagaumcafé.com.br/Caroli. E agora você também tem o mepagaumcafé.com.br/pipocaágil. Isso é um exemplo do MVP brasileiro, cara. Que isso aí é um produto que está nascendo aí no Brasil para isso. Quer pedir um café para a galera, alguma coisa? Não, você é um produtor pequeno que nem a gente? Vai lá, mepagaumcafé.com.br, se cadastra e compartilha o link com a galera. E é impressionante que a galera paga um cafezinho e bate um papo bem legal.
Isso é interessante, cara. Eu acho bacana para fortalecer a nossa... O nosso meio, né, que a gente faz, né, divulgar informação, cara, e é muito bacana, cara. Eu estou gostando demais. Quero agradecer aí essa parceria, né, com Caroli e Pipoca Ágil junto. Me paga um café, aí, né?
Exatamente. Bom, prazerzão estar aqui. E vamos lá, né, agitando as comunidades do nosso Brasil.
Isso aí, meu camarada. Um grande abraço para você, galera. Agita aí, me paga um café. Valeu, tchau, tchau. Uhul. Valeu.
A gente boa pra caramba, bem bacana. Bom, chega de mimimi, de lero lero, vamos começar esse episódio diferente, né, que aqui no Pipoca Ágil Saúde, o esquenta do nosso evento, que vai ser no sábado, às 9 da manhã. Mas a minha co-host, a idealizadora do evento, vou chamar ela aqui, a nossa amiga Ale Petra. Por favor, entre ao palco do Pipoca Ágil. Tá sem som.
Hoje veio sem música, mas eu vim dançando.
Esqueci de botar a música, esqueci.
Eu já entrei dançando, já estava funcionando.
tudo bem, deixa para a próxima de manhã.
Deixa para a próxima, mas eu estou muito feliz hoje, Ibson, obrigada por esse espaço que você abre aqui no Pipoca. É, eu costumo dizer que assim, o Pipoca realmente é o nascituro, né, do evento, porque a gente não sabia o quão grande era a comunidade de agilidade em saúde. Acho que a gente está descobrindo aqui juntos, né?
Sim, com certeza.
E é um prazer enorme estar com a Mirna aqui, né? Que é uma mulher que eu admiro, né? O Agnaldo fez um comentário, vou deixar depois para você ler aqui no ar, para todos os telespectadores, que é Mais Pura Verdade, que é uma mulher que eu admiro, que está à frente aí de uma ONG incrível, que é o que a gente quer apresentar para vocês hoje, a ONG, esse propósito por trás e sem vergonha nenhuma, pedir doações, pedir os ingressos, são só R$50. O Pix vai ser colocado nas redes sociais. E aí, né, vou colocar o print do Simpla e o print do Pix para a ONG, para vocês terem certeza que 100% do recurso está sendo, de fato, destinado para ajudar as mulheres aí no diagnóstico precoce do câncer de mama.
Que legal, né? Muito bom isso, hein? E aí, vamos chamar a nossa convidada, hein?
Com certeza.
Então, entra ao palco do Pipoca Ágil, Mirna, é um prazer aqui, né, estar com a gente, dá uma olhada só.
Oi, tudo bem, gente? Oi, Ibson, oi, Alê, muito legal estar aqui, não entrei dançando para não pagar mico, né?
Não, a gente resguarda, sabe, fala assim, não, poxa, não vamos forçar o convidado, né? Até esqueci de botar, que a gente estava falando antes sobre direitos autorais, né, esqueci até de colocar, podia ter colocado, mas tudo bem. Mas a gente vai trabalhar com o que temos aqui. É um prazer a sua presença aqui com a gente. Quem vai conduzir esse bate-papo aí vai ser a Alê Petra. Vai ser muito legal, Alê.
Eu só vou observar aqui. E eu vou começar com uma pergunta do Ibson, que é, Mirna, fala pra gente, quem é a Mirna na fila do pão?
Vixe, Maria. Eu sou a gerente geral da Américas Amigas. Eu cheguei aqui em 2011. É, Américas Amigas foi fundada em 2009, então ela era um bebezinho ainda, e tô aqui, né, assim, tinha outros caminhos, a gente sempre tem plano A, B, C e D, né, eu sou bióloga de formação, tenho mestrado em genética humana, lá do IBIUSP, e estava fazendo engenharia ambiental há 6 meses, acabei entrando na Américas Amigas, terminei engenharia ambiental, foi um curso de 6 anos que eu não desejo para ninguém, porque foi uma loucura acabar trabalhando e tal, mas estava já super envolvida.
Falou. Eu acho que deu uma trava, né? Deu
uma trava. A vida da gente, né?
Voltou. Não, tudo bem, foi tranquilo, voltou.
Então, já estava envolvida com câncer de mama e com o terceiro setor, que é um presente na vida da gente, e estou aqui até hoje, né, ajudando a levar Américas Amigas e tentando fazer cada vez mais por esse público que a gente atende, que a gente ajuda, né, que não são só mulheres, mas também homens, porque, começando já falando de cara, né, homem também tem câncer de mama, o maior risco para ter câncer de mama é ter mama, então homem também tem câncer de mama, e pessoas trans que utilizam muito hormônio e por isso tem um risco aumentado também de ter câncer de mama, e é isso.
Ai, interessante. O Ibson é biólogo também, sabia, Mirna?
Sou biólogo. Eu me formei em 88. Eu entrei em 83, me formei em 88. Dei aula de biologia durante 10 anos. 10 anos, é. Olha, pré-vestibular. Mas eu já estava na área de TI, né? Na área de informática. Né? Antigamente chamava de informática, agora é tecnologia de informação. Mas eu fazia tudo paralelo, assim, né? Gostava muito. E estou aqui, né, de novo, encontrei com a Alê Petra, falei, caramba, uma farmacêutica, posso falar assim? Farmacêutica, você é formação farmacêutica. Claro. E agora, de novo, né, uma bióloga aqui, que legal, né? Então, nós estamos com pteridófilos, aquela confusão toda, né?
Pois é. São os caminhos, né, da vida que vão levando a gente para lá e para cá, né? É, para onde a gente devia estar mesmo, com certeza, né?
Sim. Com certeza, com certeza. Mirna, o nosso telespectador são pessoas que se interessam pelo mundo da agilidade e da saúde. Como eu te disse, essa é uma comunidade que a gente está percebendo que está crescendo cada vez mais, mas eles não conhecem a Américas Amigas, o que a ONG faz, o propósito. Explica um pouquinho aqui para a gente o que é a Américas Amigas, qual que é o propósito, quem que a Américas Amigas entende, assim, em linhas gerais, para eles conhecerem também um pouco da ONG, né? Que, inclusive, pessoal, a Américas Amigas ganhou pelo segundo ano consecutivo o selo, um selo muito precioso, de uma das 100 melhores ONGs do Brasil, tá? Isso. Então, acho que isso é um prestígio também muito grande, que é consequência de um trabalho sério, né, Mirna? Conta um pouquinho para a gente desse trabalho.
Exatamente. Bom, primeiro, sobre o Melhores ONGs, é legal a gente contar que são, no Brasil, são cerca de 800 a 850 mil ONGs. Esse registro não é bem definido, como as coisas aqui no Brasil mesmo, né? São mais ou menos, né? Mas esse prêmio 100 Melhores ONGs engloba todas as ONGs de todas as áreas, né? Então, causa animal, meio ambiente, violência contra a mulher, saúde, educação. Por isso é tão bacana a gente estar entre as 100, pelo segundo ano consecutivo, o que dá assim, muito entusiasmo para a gente continuar fazendo o que a gente faz e do jeito que a gente faz. Porque mostra que a gente está no caminho certo, né? Américas Amigas, como eu falei, ela foi fundada em 2009, e naquela época tinha uma história assim, de que o câncer de mama no Brasil, a incidência é mais ou menos como no mundo, só que a mortalidade por câncer de mama no Brasil é alta, em relação a outros países desenvolvidos que também têm uma incidência alta de câncer de mama. E lá em 2009, uma ex-embaixatriz americana chamada Barbara Sobel, que o marido dela foi embaixador no Brasil, eles tinham acabado de chegar ao Brasil, estavam visitando ainda o Brasil, e nesse conhecimento do Brasil e andar por todo lugar, norte, nordeste, enfim. E naquela época, o Einstein estava fazendo uma pesquisa com o governo Bush, ainda era lá o governo Bush, e ela viu que a mortalidade por câncer de mama no Brasil era alta em relação aos Estados Unidos, e, logicamente, a razão disso era o diagnóstico tardio da doença. Aí ela vivia falando, ela conta, né, que ela vivia falando, não, a gente tem que fazer alguma coisa, tem que fazer alguma coisa, e que aí um dia o marido dela falou, então vamos fazer, faz alguma coisa. Ela se juntou a um grupo de amigas, fundou a Américas Amigas e começou doando mamógrafos, porque se falava muito que não existia mamógrafos suficientes no Brasil e que isso era uma das causas, né, de não se detectar o câncer de mama. Hoje em dia, o que se diz é que existe um número suficiente de mamógrafos, só que Américas Amigas, que está em todo canto do Brasil, a gente vê que tem mamógrafo, mas não está funcionando, está quebrado, não tem técnica, não tem filme, não tem calibragem, enfim. Então, em número existe, mas a mulher continua ainda numa condição ruim em relação a ter chance de fazer o exame mais importante que diagnostica, que detecta, na verdade, o câncer de mama, que é a mamografia. Então, é importante a gente sempre falar que a Organização Mundial da Saúde, ela diz que a mortalidade por câncer de mama, ela é impactada à medida que você rastreia 70% da população em idade elegível, e no Brasil isso não chega a 23%, ainda pensando em São Paulo, grandes centros. Quando você vai para o norte, por exemplo, nós estávamos fazendo agora uma ação no primeiro semestre lá em Santarém, 2%, 2,5%. Qual que é o impacto disso? As pessoas, as mulheres e as pessoas, né, já que não é só câncer de mama em mulher, estão morrendo de câncer de mama por falta de oportunidade para descobrir que tem a doença, né? Em resumo, é isso. E o que os estudos mostram é que a chance de cura chega a 95% se você detectar na fase inicial. Mas, infelizmente, a doença não está sendo detectada nessa fase. E as mulheres estão morrendo de câncer de mama, que causa um impacto enorme na família, na sociedade, no trabalho. Essas histórias que a gente sabe, né, em relação a todas as mazelas que a gente tem no Brasil.
Com certeza.
Interessante, eu estava pensando aqui, você falando, Mirna, eu acho que daqui a um tempo, eu não sei quanto tempo, que hoje em dia também a gente não pode falar assim daqui a uns 10, 20, 30 anos, que é muita coisa, que a gente se surpreende com a tecnologia. Hoje a tecnologia está sendo um mamógrafo, né, para fazer. Eu acho que daqui a um tempo, né, deve ter um outro tipo de exame, técnica, que faça, não tão invasivo, né, que até minha esposa fala, nossa, isso é um sofrimento. Eu faço, mas é um sofrimento, né? E ninguém acha, ah, eu vou lá fazer e vai, ah, saiu. É traumatizante, né, que é muito invasivo. Então, eu acho que o futuro, dependendo da tecnologia, a coisa, né, inteligência artificial, com esse esquema todo de nanorobôs, aquela confusão toda que está rolando por aí, deve ter um jeito, daqui a um tempo, de minimizar isso e fazer com que a coisa progrida, né, exponencialmente, e o diagnóstico seja para todos, ou para muita gente.
Exatamente. Eu sempre falo que o mamógrafo é uma coisa primitiva, né? Sim. Mas é o que funciona e é o melhor método, melhor custo-benefício para se detectar câncer de mama. Tem muita gente tentando encontrar outras maneiras. Existe termografia, que é, né, tirar uma foto do corpo, da região, né, da torácica, assim, de acordo com a temperatura, se tem uma temperatura mais alta, existe uma incidência. Não tem nada ainda comprovado, existem estudos e startups tentando, existem startups também tentando detectar o câncer de mama, a probabilidade de ter câncer de mama por exames sanguíneos, não Sim. só exames complicados, né, mas assim, caros, mas também exames do básico lá, do AB, né, O, H, AB, enfim... mas não tem nada de concreto ainda. Eu continuo, assim, constantemente eu estou em contato com essas pessoas, conversando sobre isso, torcendo para isso, porque se tiver alguma pontinha de vai lá, Américas Amigas quer estar na frente com todo mundo, né? Porque a gente tem o maior interesse nisso. Mas, infelizmente, ainda não tem, as barreiras são muitas. A termografia, por exemplo, que se falou tanto aqui no Brasil, a ideia é que ela fosse simples e você pudesse com uma câmera ir para qualquer lugar e poder fazer, no fim não é assim, a mulher tem que estar numa temperatura ideal, isso significa no Brasil que é quente ar-condicionado, não tem ar-condicionado nem para a gente em lugar nenhum, nas UBSs, enfim, não tem e tem todos os riscos assim de você usar alguma maneira de tentar detectar que faça a mulher pensar que possa, por enquanto, substituir a mamografia, e não é assim. Então, a Américas Amigas continua firme, batendo na tecla da mamografia, e mais que isso, fazendo mamografia para a população, porque é uma coisa que a gente fala assim, com muita constância, não adianta pôr na cabeça das pessoas... Tem que fazer mamografia, tem que detectar precocemente, é importante, salva vidas e vai detectar como, né? Sim. Se não tem onde fazer, principalmente se a gente está falando nessa população em situação de vulnerabilidade. Então, é um blá, 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 né? É um marketing, é um blá, 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 o Outubro Rosa meio que se torna, né, um movimento de marketing, todo mundo fala nisso, mas de concreto. O que, que existe para ajudar as mulheres de concreto? E aí que entra Américas Amigas, né? Não apenas, falando um pouquinho mais de Américas Amigas, não apenas doando esses exames, E Américas Amigas, não doa só mamografia, porque também não adianta, a gente aprendeu isso, né? Deixa uma mulher com um exame suspeito na mão, perdida num sistema que ela não vai conseguir dar continuidade e não vai esclarecer o diagnóstico. Então, Américas Amigas, ela doa mamografia e todos os outros exames e consultas que levam ao esclarecimento do diagnóstico. Isso é fundamental. Isso num período de 30 dias, que existe uma lei chamada Lei de 30 Dias, que não é efetiva nem em São Paulo, muito menos no resto do Brasil, que é conseguir realmente esclarecer o diagnóstico, é câncer ou não é câncer de mama em 30 dias. Depois disso, ela vai para o Sistema Público de Saúde para tratamento, e existe uma outra lei que também não pegou, que chama a lei dos 60 dias, em São Paulo ela está funcionando, que é do diagnóstico até o início do tratamento não passar de 60 dias. Né? E esse trabalho da Américas Amigas não envolve só a doação de exames, envolve capacitação e treinamento de pessoas e profissionais que atuam nas áreas de câncer de mama, e aí a gente está falando de técnicos em mamografia, médicos de atenção básica, médicos especialistas, enfermeiros, agentes comunitários de saúde, porque não adianta, isso também a gente aprendeu, não adianta ter um mamógrafo de última geração, de qualidade, num local onde os profissionais não estão treinados, né? Então, sim, esse é um outro braço de atuação da Américas Amigas, treinamento e capacitação desses profissionais, doação de exames e também a doação de equipamentos. Nós temos 23 mamógrafos doados no Brasil inteiro, de norte a sul. 20 deles estão em unidades fixas, que são hospitais, a maioria hospitais, uma ou duas UBSs, hospitais tanto públicos quanto filantrópicos, e 3 que são unidades móveis, então são mamógrafos da Américas Amigas em navios da Marinha, que levam mamografia para as populações ribeirinhas do Amazonas e do Pará, e uma unidade móvel que atua, nós estamos com ela agora em São Bernardo do Campo, aqui no estado de São Paulo, passamos desde setembro, estamos passando, serão 11 localidades no total, nós vamos terminar essa ação só dia 17 de setembro, e uma segunda unidade móvel em construção, que foi um presente para a gente, é uma notícia muito legal. Ano que vem, Américas Amigas tem mais uma unidade móvel rodando pelo Brasil inteiro e levando esses exames para essas mulheres.
Fantástico, fantástico, pessoal. Essa é a ONG que vai receber os recursos. Então, eu vou pedir de novo, clica no link, eu coloquei no LinkedIn, coloquei no YouTube, compra o seu ingresso, pague esses R$50 para esse trabalho se acontecer. E nós que somos da área da saúde, Mirna, é uma alegria ver um trabalho como esse que você faz, vocês fazem, né? Porque a Américas Amigas é uma equipe, não pensa que é uma equipe grande não, viu, Y?
Sim.
Eu já estive na Américas Amigas, eu já fui na carreta, né? Que é uma carreta mesmo, chega o caminhão, deixa a carreta. Eu fui em Paraisópolis, né? Fui em Paraisópolis uma vez, ver o mamógrafo, ver as coisas acontecendo, e também defendendo a mamografia, Y, que é uma coisa, um recado para nós mulheres e para os homens que amam, sim, mulheres, né? A mamografia, ela é capaz de detectar microcalcificações, que assim, imagina, quando você descobre um câncer de mama em estágio inicial, você tem quantos por cento de chance de cura, Mirna?
95%. Se ele tiver in situ significa restrito lá na mama ainda, e tiver um tamanho de até 1 centímetro, os médicos já consideram que a cura é 100%.
Olha só.
Olha a importância disso, né?
E aí a gente está falando de números como São Paulo. Eu anotei aqui algumas perguntas para te fazer, Mirna. Uma cobertura de 23% de mamografia, sendo que a gente precisaria ter uma cobertura de 70% da população, não só mulheres, mas mulheres trans também e homens, né? Repetindo as palavras da Mirna, quem tem probabilidade de ter câncer de mama é quem tem mama. Então, a gente teria que ter uma cobertura de 70% e a gente tem 23%. Nessas regiões, Ibson, e o pessoal que está assistindo a gente aqui agora, que a Américas Amiga chega, e é muito bonito ver a garra, né, dessa mulher. Depois lê para ela o comentário que o Aguinaldo fez, que eu acho que é maravilhoso. Vai lá onde o SUS muitas vezes não vai. E aí tem toda essa questão da manutenção, né, dos mamógrafos, que é uma das coisas que a gente vê na saúde pública do nosso país, né?
Felipe Couto colocou aqui, ó. Eu sou fã de carteirinha da Mirna e da Américas Amigas. Bem legal.
Ele é querido.
Muito, demais. E ajuda a gente demais, gente. O Felipe está na história da Américas Amigas, assim, há muitos anos, né? Fazendo tudo isso acontecer com a gente.
E o Felipe, olha que interessante. Não sei se você já ouviu falar da linda Health Tech. Ele desenvolveu um algoritmo com inteligência artificial. Se não me engano, uma luz... Tem uma luz que você coloca no smartphone que detecta câncer de mama, mas a cobertura é de 88%, se não me engano. Felipe, me corrija se eu estiver errado, se isso mudou. Que é o Linda, que hoje é uma startup, que inclusive já está lá no Canadá hoje, né? Recebeu algumas sanções, né, do Comitê de Ética aqui do Brasil e, ó, foi para fora. Desenvolvendo os trabalhos lá. Mas conta para a gente aí um pouco, Mirna, um pouco dessa... Só para a gente explorar um pouco para o pessoal entender quanto é crítica essa questão da manutenção dos mamógrafos, esse custo, né? Por que a gente... Até eu estava falando para o Y antes de entrar, né? Eu falei, gente, ano que vem a gente vai fazer o Agile Healthcare Brasil de novo e a gente não vai mudar de ONG. Porque uma das coisas que eu vi durante a minha passagem no terceiro setor, eu trabalhei na Associação Protetora da Infância, durante o meu período que eu passei pelo Einstein, eu trabalhei no Instituto de Responsabilidade Social também, é que existe uma... As doações, elas vão girando, elas vão se doando para outras ONGs, né? Até contei brevemente aí uma história, né, que na época que eu trabalhava na Associação Protetora da Infância, sendo coordenadora de um curso de cuidador de idosos, eles receberam a doação do Criança Esperança. E foi muito legal na época, deu um boom ali, eles conseguiram, né, evoluir em muitos aspectos do cuidado infantil. E aí, quando chegou no próximo ano, eles não foram elegíveis ao Criança Esperança, porque eles iam trocar. Então, essa manutenção, que é muito do que a gente passa na nossa saúde pública. Às vezes, a gente vai lá, investe numa unidade de saúde, compra um mamógrafo e depois não faz a manutenção do mamógrafo, né? Como é que é isso?
Exatamente. Esse é um problema sério. A Américas Amigas tem mamógrafos doados tanto para hospitais públicos quanto filantrópicos. E na prática, a gente vê que o filantrópico ele consegue cuidar melhor daquele equipamento porque ele cuida com o olhar de privado, né? Quem sabe que aquilo vai quebrar e que você precisa fazer manutenção preventiva e corretiva e precisa estar preparado para o dia que ele quebrar, né? Assim como na vida a gente cuida do carro porque sabe que um dia vai dar BO e faz a manutenção. Só que o serviço público... Assim, eu tenho um jeito de pensar que dinheiro é um problema no serviço público, mas a gestão é um problema maior.
Sim.
É preciso, assim, você saber usar com muito cuidado esse dinheiro, receber e usar com cuidado, destinar com cuidado para você fazer a coisa da melhor maneira possível. E, infelizmente... Isso ainda não existe da maneira que deveria ser em muitas áreas do serviço público. Então, eles recebem um mamógrafo, muitas vezes, por emenda parlamentar, compram esse mamógrafo e ele vai lá funcionando até quebrar. E quebrou, não tem mais. Então, não tem mais naquele lugar, vai para sucata. Isso também é um problema ambiental, né? Falando aí como engenheiro ambiental, um problema grande ambiental. com um equipamento que poderia trabalhar muito mais, poderia servir muito mais a população e acaba tendo uma vida útil reduzida por falta de cuidado, né? Essa foi uma das razões que fez Américas Amigas, em 2015, passar a doar exames em vez de doar mamógrafos. Embora esses mamógrafos 23 ainda existam e a gente troca esses mamógrafos de lugar justamente porque no termo de doação existe uma cláusula de que a Américas Amigas está acompanhando aquele serviço e o benefício para a população. E se esse benefício não estiver sendo bom, a gente pode trocar o equipamento de lugar e a gente tem feito isso. Mas, ultimamente, desde 2015, Américas Amigas começou a fazer os exames porque viu que era muito mais benéfico para a mulher se a gente tomasse a frente e fizesse esses exames. Então, esse programa de doação de exames ele existe na carreta, mas existe também em laboratórios. Nós compramos exames em laboratórios para doar para as pessoas. Isso acontece no Brasil inteiro. Na Carreta, por exemplo, que é um projeto assim, excepcional, e a lei conhece bem de perto esse projeto, a mulher ela chega lá com data e horário agendado, então não tem fila, não tem distribuição de senha, não é para ninguém chegar de madrugada, chega com data e horário marcado, ela faz a mamografia, a gente tem na Carreta uma equipe médico, técnicas em mamografia, enfermeiro, assistente social. Ela, se precisar já de um complemento de mamografia, o médico decide que precisa e ela já faz. Se precisar de um ultrassom direcionado, que é um ultrassom para ver aquele pedacinho da mama, investigar melhor, ela faz e ela sai de lá com laudo. Então, isso é fundamental para essa população de baixa renda e vulnerabilidade, porque são diaristas, são cuidadoras de idosos, aquelas mulheres que cuidam da criança, da família para filha, nora, trabalhar e cuida das crianças da vizinhança. A gente está falando de comunidades, né, gente? É. São essas ambulantes. Então, ela trabalha de dia para ganhar o que ela vai comer à noite. Se comer à noite, ela não pode se dar o luxo de perder meio período para ir fazer mamografia e depois ter mais um dia para ir buscar a mamografia. E se ela tiver algum problema naquele exame, alguma suspeita, encontrar por ela mesma os caminhos, né? Então, Américas Amigas, já ela sai de lá com laudo em duas situações, Y. Ou ela sai sabendo que está tudo bem, que vai ser mais ou menos 80%, 85%, e que ela precisa fazer mamografia de novo em 12 meses, e por isso a gente está aqui, para poder doar essa mamografia para ela. Ou ela tem uma alteração e aí ela entra no programa de navegação de pacientes da Américas Amigas. A gente tem uma navegadora que foi um presente para Américas Amigas, chama Luísa Carioca, viu, Y?
Ah, que legal!
Muito gente boa, muito legal, que está fazendo uma diferença enorme na Américas Amigas. Então, essa navegadora de pacientes, ela conversa com a mulher naquele momento, muitas vezes ela já sai de lá com uma consulta com especialista agendado, muitas vezes já com pedido de biópsia, e a Luísa vai ajudando essa mulher a navegar todo esse sistema até esclarecer o diagnóstico. E a gente tem que pensar que nesse tempo de esclarecer o diagnóstico tem angústia, tem impacto. Sim, na família, né? Tem. Então, é um monte de coisas, né? que influenciam. As pessoas falam assim, o câncer ele adoece a família inteira, e os amigos, quem está perto da pessoa, né? Então, quanto mais rápido passar por isso, não só aumenta as chances de cura, mas melhor para a mulher. E se ela tiver um diagnóstico negativo, pô, acabou, né? Se ela tiver positivo, vamos lá, vamos fazer o que tem que ser feito o mais rapidamente possível para, se Deus quiser, que aquilo fique como um sonho ruim do qual a gente acorda e não como uma sentença de morte, né?
Pô, Mirna e Alê, nota-se hoje em dia que todo mundo tem ou um parente, um amigo, um conhecido que sofreu isso, né? Recentemente, tive dois, não por mamografia, mas foi por câncer. Esse ano, duas pessoas trabalhavam comigo, os maridos com 62, 65, faleceram na mesma época. Eu só encontrei com uma aqui no shopping perto de casa, está muito sentido. É, a outra não consegui encontrar, mas decorrência do câncer. Não foi de mama, mas independente disso, ou de mama, como a gente conhece pessoas, né, que tiveram esse tipo de tratamento, ou que morreram, alguma coisa assim. Bem interessante esse dado, né?
Mirna, bom, que aula, né? Que
você... Sim.
Que aula. Mirna, conta pra gente também um pouquinho sobre como que a Américas Amigas escolhe para quem ela vai doar as mamografias. Porque você está falando, né, dessas pessoas de baixa renda. Como que vocês fazem para selecionar essa mulher que vai receber a doação?
Então, uma das maneiras, que é uma maneira importante, é estar associado a ONGs locais que atuam com pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, elas não estão necessariamente ligadas à saúde, muitas vezes não, mas estão ligadas à educação infantil, à violência contra a mulher. A gente procura essas ONGs porque elas conhecem a realidade local e numa conversa com elas vai entendendo se existe uma possibilidade da gente levar a unidade móvel para aquela localidade, né? Aqui em São Paulo, você citou Paraisópolis, nós já estivemos várias vezes com a carreta lá em Paraisópolis. Um outro local onde você esteve foi em Guarulhos, Alê. Guarulhos também, incidência de câncer de mama é grande, os achados são significativos. Esse ano aconteceu isso novamente. Então, trabalhar com essas outras organizações sociais é importante e a gente soma, né? A busca é realmente por pessoas em situação de vulnerabilidade. A gente pergunta no nosso cadastro de mulheres lá se ela recebe algum benefício social, porque isso é um guia para a gente. Não exige dela nenhum comprovante, porque não é nosso papel, né? Mas a gente pergunta, porque a gente sabe que quem está recebendo qualquer auxílio do governo, seja a Vale Gás, seja auxílio na conta de energia, Bolsa Família, incentivo para seja o que for, ela está precisando de ajuda. E é assim que a gente vai escolhendo as localidades. Agora, em São Bernardo, nós estamos juntos a uma organização que atua com educação infantil num local onde a gente tem acesso e essas pessoas têm acesso a nós, porque também tem outra coisa importante, né, gente? Tem que conseguir ir a pé, não tem dinheiro para pegar ônibus, tem que conseguir andar até lá e vai a pé e faz os exames e é bem recebido, com o respeito que elas merecem, né, pela equipe da Américas Amigas, e tem lá um lanchinho ou um presentinho que também faz uma diferença enorme para elas. É incrível como isso faz diferença. E assim a gente vai andando para lá e para cá, vai escolhendo, né? Isso eu estou falando aqui de São Paulo. O ano passado nós fizemos uma ação grande na Amazônia, que chamou Américas Mulheres Amigas, na temporada Amazônia. Nós estivemos em 6 cidades na Amazônia, atendendo inclusive indígenas, ribeirinhas. Achamos um número de câncer de mama parecido com o que nós achamos em São Paulo, considerando o número de mulheres atendidas, e o que a gente tem na literatura é que a incidência de câncer de mama é menor no norte, não foi isso que a gente encontrou. Sim. O que mostra que a gente tem que voltar para lá, tem que atuar mais no norte, né? E é um desafio, esse projeto ganhou um prêmio agora faz mais ou menos um mês, chamado Lupa de Ouro, que foi muito assim, deixou a gente muito contente. Ele foi patrocinado por uma farmacêutica. E aí nós vamos buscando outras possibilidades para ir para outros lugares, enfim. Estamos com o pé nessa ação agora que está terminando e a cabeça já nas próximas, planejando, tentando arrumar dinheiro para fazer elas acontecerem.
Olha, tem um comentário aqui da Dani, ela é lá do Projeto Simulação de Projetos Ares. Ela é gerente de projeto, PO. Ela falou que vai estar lá, ela também está na área de saúde também. E ela, só para complementar o que a gente está falando aqui, ela falou que a sociologia demora uns 30 dias, né? parte de diagnóstico. Eu lembro muito bem, Mirna, na época que eu fiz faculdade, foi em 83, entrei em 83, tinha o projeto Rondon, né? Antigamente tinha um projeto enorme, projeto Rondon, incrível. Que eu quase fui lá para o projeto Rondon, lá para a Amazônia, que pegava estagiários, né? Pessoas que estavam, né? Não eram formadas para fazer. Era interessante, quase, mas eu tive colegas meus que foram. Não sei por que eu não fui, mas faz parte, né? Não sei por que, acho que... Eu entrei com 17 anos também, era muito novo na faculdade.
Muito novo,
Eu respondendo, Ale, respondendo a Dani aí, realmente a citologia demora 30 dias no serviço público. Américas Amigas esclarece diagnóstico em 7, 10 dias, 15 dias, porque está pagando, entendeu? Ah, é um serviço privado, então a gente é rápido, logo após a suspeita, e está pagando. Então, realmente, isso faz uma grande diferença.
E essa é a minha próxima pergunta. Como que acontece, por exemplo, teve um achado? Aconteceu um achado claro ali dentro da carreta que está ali na governabilidade de vocês. Como que é essa jornada da mulher a partir daí? Até o esclarecimento diagnóstico. Conta uma história assim, real para a gente.
Então, a jornada da mulher ela começa na carreta quando ela entra no programa de navegação de pacientes e já sai de lá, muitas vezes, com a consulta e, às vezes, até com pedido de biópsia. A partir daí, ela vai fazer uma biópsia, existe o citológico, que a Dani estava aí comentando, que a gente também chama de anátomo patológico, que diz se aquilo é câncer ou não. E no caso da Américas Amigas, se for câncer, a gente paga uma outra análise chamada imunohistoquímica, que é o sobrenome do câncer, os médicos dizem, né? Então, a imunohistoquímica, ela vai já orientar o tratamento com o oncologista, se ele vai começar com quimioterapia, se vai fazer já uma cirurgia. E o que acontece, então? As nossas mulheres, como ela tem todos esses exames, ela chega na fila do SUS, e lógico que a gente não interfere na fila do SUS, né? Vai para a regulação, claro. Só que ela já chega com o diagnóstico feito, então ela já se torna uma prioridade, porque já se sabe que ela tem câncer de mama, existe essa lei dos 60 dias, que ela deve iniciar o tratamento, enfim, a partir daí é passar pelo oncologista no serviço público, e começar, se for caso de cirurgia, já começar os exames pré-operatórios. A gente tem um caso da pandemia, porque por incrível que pareça, acho que é o universo conspirando a favor, nós não paramos a carreta, nós tivemos ação da carreta em 2020 e 2021. Américas Amigas não parou. Em 2020, a pandemia, vocês lembram, veio da noite para o dia, né? De repente, estava todo mundo trancado em casa, a gente estava numa ação, essa ação ela foi encerrada, mas nesse meio tempo, nós encontramos dois casos críticos de câncer de mama, entre outros, mas dois em mulheres jovens, câncer de mama muito agressivo, e elas fizeram, teve o anátomo patológico, o citopatológico, como a Dani está falando, a imunohistoquímica, saiu o resultado da biópsia, aí foi para o serviço público com o apoio do Hospital São Paulo, Unifesp, que você também conhece, né, Ali? Ela foi para consulta, saiu o resultado da biópsia na segunda, imuno na segunda, ela foi para consulta com um oncologista na quarta, na outra quarta ela já estava começando quimioterapia. Então, bacana. Isso salvou efetivamente a vida dessas meninas, né? Porque eram jovens, são jovens, e chama a Dani também, uma delas, a Daniela Terene, e ela fala assim, Américas Amigas salvou a minha vida, ela conta isso para todo mundo, né? Eu estava no lugar certo, na hora certa, porque eu não ia fazer mamografia durante a pandemia, não ia ter oportunidade, não ia descobrir o câncer de mama e não estaria hoje aqui para contar para vocês que Américas Amigas salvou a minha vida, né? Isso, muitos relatos de muitas mulheres, é só uma história que ficou muito marcada, porque foi um tempo mais difícil para todos nós, né?
Com certeza. O Alê, Eu não sei se você tem mais pergunta, porque a gente está chegando no momento, né? A gente tem que dar aqui a Deus, né? Sabe que ainda tem uma outra reunião daqui a pouquinho?
É, eu também tenho mais um atendimento. Mas vamos mostrar para o pessoal, pessoal. Sim. Ó, então, ai, Mirna, passou tão rápido, é sempre tão bom conversar com uma mulher assim como você, uma mulher que inspira outras mulheres, inspira toda uma sociedade. Eu sou apaixonada pelo terceiro setor e eu admiro muito o trabalho da Américas Amigas, pessoal. Eu estou muito feliz de você ter aceitado esse convite para estar aqui, para mostrar aqui para a audiência, para as pessoas que acompanham Américas Amigas. E tem uma outra forma de ajudar que o Y colocou aí na tela, pessoal. Olha que legal, Mirna. Ah, e agora que eu vi a marca do shampoo, eu sei qual é.
Ah, olha só.
Agora que eu vi a marca do shampoo, conta para a gente, como que a gente pode ajudar?
Então, a Kilny ajuda a Américas Amigas já há alguns anos, né? Ela, aqui no Brasil, eles têm um representante lá em Curitiba e nós ganhamos 500 kits de shampoo e condicionador da Kilny, que quem consegue em salão de beleza caro sabe o que é a Kilny, né? Então, é um shampoo bem, bem bacana, assim, muito, muito conceituado. E que é caro, realmente é caro, tanto é que você não vê ele em qualquer lugar. Okay. Mas nós estamos com esse kit fazendo essa ação aí, conta um pouquinho da carreta, conta um pouquinho da Américas Amigas. São R$250 pelo kit, que custa em média R$200, R$220, e o restinho é para poder enviar esses kits para quem fizer uma doação para Américas Amigas. A gente não vende nada, a pessoa doa e ganha um presente. Esse é um dos presentes, um dos que Américas Amigas tem para oferecer para as pessoas. Estamos aqui levando essa campanha para conseguir fazer desse presente que nós recebemos recursos que vão virar exames para mais mulheres, né? Oportunidades de mudar a vida, mudar o futuro dessas mulheres, doando esses exames por meio desses recursos. É simples assim, gente. Matemática é fácil de entender, né? É difícil na escola, mas é fácil. Se você não tem dinheiro, você não tem como fazer. E a gente faz, eu falo sempre, Alê, a gente faz sozinho, mas a gente faz muito mais e muito melhor se a gente está com todo mundo junto, né? Então, Américas Amigas é todos juntos contra o câncer de mama. Você faz um pedacinho, o Y está fazendo dele, e juntos a gente vai mudando esse cenário de mortalidade por câncer de mama no Brasil, principalmente entre a população em situação de vulnerabilidade.
Muito bom. Que bom, né? Esse link, só para complementar, esse link a gente acha lá no Instagram da Américas Amigas, né?
Exatamente, no Instagram, clica lá, fala um pouquinho sobre a Américas Amigas e tal, e esse link está lá, é o primeiro deles, Kilny, Américas Amigas, Kilny.
Fechado.
Ah, que assim, gente, e assim, gente, eu sempre digo isso para todo mundo. Se não é o kit da Kilny, que é caro, vai lá e doa R$5 para Américas Amigas pelo Pix, doa R$10, faz alguma coisa. Se você pode, faz alguma coisa para mudar a vida de quem precisa da nossa ajuda. Faz um pouquinho, né? A gente que está trabalhando, tem oportunidade, não está em situação de vulnerabilidade, você pode. R$10, o que é, gente? Um cafezinho com uma coxinha? Acho que nem isso, né? Faz alguma coisa. O Pix da Américas Amigas é o CNPJ, é uma outra maneira de ajudar. Ajuda como você pode, mas faz alguma coisa.
Muito bom. Fica aí o recado, então. Olha que bonito. Ajude como você puder, mas faz alguma coisa, Brasil, faz alguma coisa. Porque esta mulher faz coisas demais. Então, ajuda quem é sério e ajuda de verdade aí para fazer um Brasil mais saudável e olha para essas mulheres. Mirna, muito obrigada pela sua presença. Deu, é uma honra, um privilégio ter você aqui, viu, Y? Obrigada mais uma vez, Y, por abrir esse espaço para a saúde aqui no Pipoca Ágil.
Vamos voltar mais vezes, hein, Mirna? Você vai aparecer mais vezes aqui, tá bom?
Vamos sim. Estou aqui para a hora que vocês precisarem saber da Américas Amigas. Estou aqui para contar mais e vamos todos juntos, porque aí a gente faz acontecer de verdade.
Beleza. Tá. Mas, Mina e Alê, não saem correndo daqui, que a gente vai ter um feedback para saber como é que foi. Eu vou fechar aqui a sessão, mas vai ter mais. E amanhã também tem mais, né? Não, tem mais esquenta amanhã, né?
Amanhã tem mais esquenta. Amanhã é Dani Gomes, eu e você, que somos os curadores do evento. E sábado o evento está se aproximando, gente. Sábado, a Joia Healthcare Brasil, às 9 horas da manhã. E o tema, vamos pipocar agilidade na saúde.
Bem legal. Então tá, gente, até amanhã com vocês, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tamo junto, amanhã de novo.